Senhores e senhores deputados, caros colegas. Oh, senhor deputado, eu não vim se disse, mas já cá estava. Nem imaginem como o dia de hoje já vai longo. Ora bem, então vamos iniciar a nossa ordem do dia. Como já repararam, o nosso ar-condicionado mantém o desempenho habitual. Enfim. Bom, caros colegas, vamos então iniciar a ordem do dia. Ponto primeiro, informações não há. Passamos direto ao ponto segundo, admissão e distribuição da petição 526-12-4, apoio à reabilitação de militares ucranianos, apresentada por Lúlia Voroshilova. Esta petição caberá ao CDS. Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila. Vai, portanto, poder deleitar-se com esta matéria. Muito bem. Está então adjudicado o Sr. Deputado. Ponto terceiro, aprovação de pareceres. Temos aqui um... A bancada do Partido Socialista hoje está... Quem coordena a bancada hoje? Estão em autogestão. Pronto. Então, em homenagem aos princípios autogestionários, vamos deixar este para o fim. Passamos então à Sra. Deputada Helena Pinto, a qual apresentará a proposta de resolução, o relatório correspondente à proposta de resolução 112-12-4, a qual aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, adotada em Varsóvia a 16 de maio de 2005. Sra. Deputada, está em condições de fazer a apresentação do relatório? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. E passarei de imediato à apresentação do relatório em relação à proposta de resolução que o Governo apresentou no sentido de aprovar a Convenção do Conselho da Europa, que o Sr. Presidente já disse o título e que eu dispenso-me de repetir só por economia. Ora bem, esta Convenção do Conselho da Europa, que já tem 10 anos, é preciso sublinhá-lo, tem um objetivo bastante enfatizado, que é no sentido de melhorar os esforços desenvolvidos pelas partes, portanto os Estados que vierem a subscrevê-la, na prevenção do terrorismo e nos seus efeitos negativos no pleno gozo dos direitos humanos. É importante esta ótica também das matérias relacionadas com o terrorismo, em matéria da sua prevenção, que coloca a questão numa ótica de defesa do pleno gozo dos direitos humanos. Portanto, a Convenção apresenta diversos instrumentos jurídicos, consagra, no entanto, algumas medidas que considera inovadoras, umas depois depende do juízo crítico que se tiver sobre estas matérias, umas serão mais e outras menos, mas nomeadamente nas matérias que têm a ver com a criminalização do incitamento público à prática de infrações terroristas, do recrutamento para o terrorismo, assim como também aponta a necessidade da adoção de políticas nacionais de prevenção e medidas de proteção, e sublinhava estes três aspectos, proteção, reparação e auxílio às vítimas do terrorismo. Depois, a Convenção tem 9 considerandos que enquadram os objetivos, eu também não vou estar aqui a repeti-los todos um por um, mas faz um enquadramento destas matérias. A Convenção é constituída por 32 artigos, que também no relatório estão especificados. E depois, talvez valerá a pena ressalvar 2 artigos, porque são sempre matérias importantes, quer em termos do direito internacional, quer também dos direitos humanos, nomeadamente as condições em que não se aplica a Convenção. Portanto, existem condições que determinam que não é aplicada a Convenção, tem a ver sobretudo quando os crimes são cometidos num território de um único Estado, o presumível autor for nacional desse Estado e se encontrar dentro do seu território e também se nenhum outro Estado tiver nenhum fundamento para exercer a competência em relação aos crimes de que o presumível autor é acusado. Assim como outro artigo que detalha as condições para a extradição. Portanto, esta é sempre também uma questão sensível a nível internacional e, portanto, é sempre importante focar do meu ponto de vista e a Convenção também institui um artigo da exclusão da cláusula de exceção política, que também é sempre bom referir, que pelo menos está presente nas convenções escritas. Depois, como anexo a esta convenção, existe um conjunto alargado, 11 documentos, 11 convenções internacionais referentes a esta matéria, portanto, que na prática também acabam por fazer parte, portanto, se enquadram. E resumindo e concluindo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, portanto, o Governo apresentou a proposta de resolução e, do que é dado ver, a Comissão de Negócios Estrangeiros, é essa a proposta que é feita, será de parecer que a proposta de resolução reúne os requisitos para ser agendada para a apreciação em plenário e depois votada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Sra. Deputada Carina, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, para dar os parabéns à Sra. Deputada Relatora pelo relatório que aqui tem, ao qual o PSD também se junta naquilo que são o reconhecimento daquilo que está criminalizado como terrorismo, bem como daquilo que a Sra. Deputada também mencionou, das reservas a esta mesma Convenção, naquilo que diz respeito à extradição e naquilo que diz respeito também à presunção de autores nacionais e de soberania dos Estados-membros. Não sendo terrorismo, ainda assim é crime, mas está ressalvada toda a aplicação do direito nesses mesmos Estados. E, portanto, queria só fazer, também correlacionado com este documento, com esta Convenção que vem de 2005, portanto, nós estamos a aprová-la agora a esta data, ainda bem que estamos. Portugal faz parte sempre de tudo o que são convénios da luta contra o terrorismo. Mas numa breve pesquisa dos instrumentos que a União Europeia tem também ao nosso dispor, encontrei anunciado que o CODEX-TER, o Comitê dos Peritos sobre o Terrorismo do Conselho da Europa, está preparado até ao final deste ano um reforço de recomendações e de novas criminalizações também que àquilo que ao terrorismo dizem respeito, atendendo obviamente à circunstância atual e àquilo que são os tempos que nós vivemos também, e portanto, seja em termos de disposições penais, seja em termos de protocolos adicionais que serão finalizados também para os 47 Estados-membros do Conselho da Europa, parece-me que é uma matéria também que seguiremos com afinco e pormenorizadamente nos próximos tempos, porque é uma luta e uma ameaça aos Estados e aos povos que não se pode ficar apenas pelas convenções, ainda que 2005 aprovadas agora. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carina Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora e referir que, enquanto membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sublinhar a importância de que haja convenções sobre esta matéria, a prevenção do terrorismo, mas com a afirmação da indispensabilidade da salvaguarda dos direitos humanos. Penso que cada vez mais vamos ter tensões entre estas duas matérias e é muito importante que nós próprios tenhamos um organismo do qual somos parte inteira que consegue e que promove a defesa dos direitos fundamentais, quer naquilo que será a lógica de um terrorismo que os ameaça, como no facto de a luta contra essas ameaças não poder ser feita, pondo em causa aquilo que é o nosso património civilizacional. De maneira que, saudando a Sra. Deputada Relatora, agradeço este relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Relatora, deseja acrescentar alguma coisa? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, para agradecer as palavras das Sras. Deputadas e também para enfatizar, penso que esta matéria relacionada com o terrorismo, enfatizar o que disseram, é uma matéria que precisa de permanente acompanhamento, de aprofundamento e de debate, porque é uma realidade, de facto. 10 anos depois é natural que existam algumas disposições nesta Convenção que inclusivamente já foram ultrapassadas, é bom dizê-lo, não é? E existem práticas positivas, assim como existem práticas negativas também no combate ao terrorismo e nós não poderemos nunca ignorar essa matéria. Pronto, era isso e, no entanto, fico também satisfeita por pensar que a abordagem em termos da defesa dos valores da civilização, como dizia a senhora deputada Maria de Belém, e dos direitos humanos, é uma abordagem que faz consenso entre nós. Muito obrigada, senhora.
E com esta grande vitória da civilização, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à senhora deputada relatora. Passamos então à segunda proposta de resolução, desta feita a 113-12-4, que aprova a decisão do Conselho de 26 de maio de 2014 relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Tratado Euratom, feito em Bruxelas. É relator o senhor deputado Filipe Lobo Dávila, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito sumária, apenas para dar conta do teor desta proposta de resolução e para dizer que, de facto, assim é, como o Sr. Presidente aqui transmitiu, trata-se de uma proposta de resolução que tem como objetivo aprovar a decisão do Conselho de 26 de maio de 2014 relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia, feita em Bruxelas. Esta iniciativa, esta proposta de resolução, mais não pretende do que aprovar a decisão. Decisão essa que tem como objetivo principal estabelecer um conjunto de regras relativas à afetação dos recursos próprios da União, por forma a garantir, nos termos do artigo 311 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o financiamento do orçamento anual da União. Como os senhores deputados têm conhecimento, esta decisão, que era de 26 de maio de 2014, e a propósito do sistema de recursos próprios da União, tinha e visava como objetivo essencial que garantir recursos adequados para assegurar a boa execução das políticas da União, sem prejuízo da necessidade de uma disciplina orçamental rigorosa. Mais se dizia nessa decisão que o desenvolvimento deste sistema pode e deverá contribuir igualmente para os esforços de consolidação orçamental mais amplos envidados pelos Estados-membros e participar o mais possível no desenvolvimento das políticas da União. E por isso mesmo aquilo que se pretende através desta decisão é adaptar o sistema de recursos próprios em vigor, tendo em conta, por um lado, aquelas que são as alterações introduzidas pelo Conselho Europeu de fevereiro de 2013, em função do novo enquadramento jurídico do Tratado de Lisboa, designadamente com a adoção pelo Conselho destas medidas de execução do sistema de recursos próprios da União. Das conclusões aprovadas pelo Conselho de fevereiro, queria apenas destacar duas ou três, apenas para dar um maior enquadramento daquilo que se pretende, que é, no fundo, dizer que este sistema de recursos próprios, ao procurar pautar-se por objetivos de simplicidade, transparência e equidade, procura garantir que nenhum Estado-membro suporte uma carga orçamental excessiva em relação à sua prosperidade relativa e permite também, ou pretende-se também, garantir uma disciplina orçamental rigorosa do ponto de vista do esforço orçamental da União, de acordo com limites máximos que aqui também estão definidos na própria decisão. Evidentemente, trata-se de uma matéria sobre a qual eximi-me de inserir qualquer opinião e, do ponto de vista prático, Sr. Presidente, apenas dizer que julgo que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Trata-se de uma proposta de resolução que é muito curta do ponto de vista da sua exposição de motivos e das suas disposições e, portanto, facilmente apreensível por todos os deputados, não tendo mais a acrescentar do que isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os presentes, quero saudar o deputado Filipe Lobo Dávila pelo relatório que elaborou. Procurou ser conciso e assertivo. O conteúdo do seu relatório encontra-se na legislação, está alicerçado na legislação, procura ir ao encontro e pôr em prática o Tratado de Lisboa, sim. Perante esse facto, e não só visto ser um relatório bastante conciso, mas ao mesmo tempo bastante transparente, o Grupo Parlamentar do PSD não vê em qualquer inconveniente em não acompanhar este relatório, por isso nós acompanhamos este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Moreno. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Muito bem. Muito bem. Assim sendo, vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, felicitações, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto terceiro, respeitante à proposta de resolução número 115-12-4, a qual aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, aberta à assinatura em Maglingen a 18 de setembro de 2014. É relator o Sr. Deputado Mário Magalhães. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma muito sucinta, penso que este relatório também, este projeto de resolução, é de resto um projeto de resolução extremamente breve, e apenas para dizer que é uma matéria que assume, no momento em que vivemos, uma particular importância, até atendendo a questões, até aos escândalos mediáticos que têm acontecido. Portanto, estas apostas ilegais e a manipulação de resultados esportivos, dos quais provocam um sério dano na imagem do desporto, em particular na Europa. Considerou-se que o Conselho da Europa era o fórum ideal para desenvolver um instrumento jurídico tendente a combater este fenómeno, e por isso apresenta-se esta proposta, esta convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas. Tendo em conta a margem de discricionalidade a que dispõem os Estados no âmbito do direito aplicável, a República Portuguesa, na própria projeto de resolução, o Governo faz, portanto, reserva relativamente apenas a uma linha de um artigo, do número 1 do artigo 19. E pelo facto de, justifica o Governo, nessa matéria, a legislação portuguesa ser já mais, no fundo, mais dura, digamos assim, não sei o termo técnico exato, mas pelo menos vai para além do que aquilo que é proposto nessa convenção. E, portanto, sobre essa matéria, penso que isto é tão curto e tão simples que não tenha mais nada, enfim, a expor, a não ser dizendo tão bem que está em condições de ser votada no plenário da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Não sei se algum Sr. Deputado deseja acrescentar alguma coisa, usar a palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Vamos então passar à proposta de resolução número 116-12-4, a qual aprova o acordo celebrado entre a República Portuguesa e o Ismaili Mamat, com vista ao estabelecimento da sua sede em Portugal, assinado em 3 de junho de 2015. Sr. Deputado Relator, Angela Guerra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. Efetivamente, esta proposta de resolução, que tem o título que o Sr. Presidente já acabou de enunciar, e o âmbito desta iniciativa que o Governo nos apresenta, tem por base, ou tem em consideração, a Lei da Liberdade Religiosa. E, na sequência de protocolos já assinados em 2005 e acordos celebrados em 2009 com o Imamat Ismaili, foi reconhecida a intenção de haver um aprofundamento da cooperação em diversos domínios entre esta comunidade e o nosso país. E, portanto, com o presente acordo, vem-se regular o estabelecimento da sede mundial do Imamat Ismaili no território da República Portuguesa. Em termos de análise da iniciativa, gostava de salientar que este acordo determina as condições para que seja estabelecida aqui a sede mundial desta comunidade, mas o Governo salienta que os privilégios e imunidades e demais aspectos reconhecidos não são para o benefício pessoal dos seus titulares, mas sim para o desempenho funcional e das suas atribuições institucionais em território português. Os motivos nos considerandos do texto que são realçados para a assinatura deste acordo são o objetivo comum de fortalecer laços históricos, genericamente, a promoção da qualidade de vida da comunidade muçulmana, objetivos comuns como a defesa da dignidade humana, o desenvolvimento social e económico, resolução pacífica de conflitos, o estabelecimento da sede do Imamat Ismaili no território português, e ainda acreditando no significado histórico desta decisão para ambas as partes, a avaliação das implicações e complexidades que ao longo prazo vão ser envolvidas nesta decisão. Este acordo está estruturado em 5 capítulos, que estão aqui enunciados os seus significados e os termos utilizados neste instrumento. No que diz respeito à função que a sede terá, ela, digamos que será, que pode subdividir em três pontos: o facilitar a orientação espiritual e secular do imã à comunidade ismaíli em geral, promover a qualidade de vida da comunidade e, de um modo geral, das pessoas dos países onde esta comunidade e as suas instituições se encontram ativas, e melhorar as relações internacionais e a cooperação com Estados, organizações internacionais e outras comunidades. Relativamente à nomeação dos membros da sede, ficou estipulado e ficou acordado que ela será, a nomeação dos altos funcionários será sempre precedida de consulta ao governo português e notificada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, vários pontos que eu gostava de salientar. A questão da instalação da sede, bem como a questão dos veículos terrestres, aéreos e marítimos, gozam de um estatuto próprio, de inviolabilidade, semelhante ao das representações diplomáticas. No plano das isenções fiscais, fica previsto que donativos e legados feitos ao Imamat Ismaili são, assim, bem como os rendimentos e as mais-valias e os bens, não serão sujeitos a qualquer imposto, nos termos do artigo 11, sendo certo que há algumas exceções que aqui constam, designadamente os rendimentos provenientes de atividades de negócios próprios desta comunidade, e ainda no plano fiscal ficam também estipulados outras isenções que constam aqui do relatório e que vou-me poupar de vos estar a amassar. Também fica previsto, designadamente no artigo 14, que são concedidas algumas prerrogativas ao imã e, designadamente, o tratamento diplomático cerimonial, a questão da sua residência oficial beneficiar de inviolabilidade, esta palavra hoje está difícil, e proteção das instalações da sede. Não. Bem como, é muito difícil. Bem como a inviolabilidade de textos, documentos e materiais e outras comunicações, e ainda imunidades de ações judiciais e procedimentos legais, bem como imunidades de medidas de execução, e também para os membros da família direta do imã haverá algumas facilidades de tratamento e cortesia apropriados. No que concerne aos altos funcionários, estes também têm privilégios e imunidades que constam do relatório, e bem assim os membros do pessoal da sede. Dizer ainda que o acordo prevê a constituição de um comitê misto para o acompanhamento deste acordo, para resolver eventuais diferentes e litígios, sendo que o período inicial acordado são 25 anos e há uma previsão de uma denúncia de 4 anos, caso seja necessário por alguma razão. Por fim, dizer que entendi emitir uma opinião sobre esta matéria, considerando que entendo que esta matéria, este acordo, é importante para Portugal e também para as nossas comunidades e para as nossas relações diplomáticas. Ao estabelecer-se aqui a sede mundial do Imamat Ismaili, passando não só por matérias tão importantes como o reconhecimento da sua personalidade jurídica, que já vinha dos outros documentos de 2005 e 2009, mas também a matérias de cooperação, proteção de identidade religiosa, organização, estabelecimento de formação e cultura religiosa, escolas não religiosas, entre outros. Dizer que, ao reconhecer-se este estatuto a esta comunidade e ao assinar-se este acordo, eu penso que contribuiu bastante o facto de Portugal já ter um histórico nestas matérias, e também dizer que, após intensas negociações que as houve, penso que foi bom para o Estado português chegarmos a esta escolha de que a sede vai ficar aqui no nosso país, considerando que isto é uma comunidade que tem um estatuto social e cultural e também um poder económico de destaque, e tem também importantes ligações ao mundo dos negócios, como é sabido por todos os senhores deputados. Ao estabelecer-se aqui a residência oficial do Príncipe Aga Khan, ocorrerá naturalmente uma deslocação de centenas de funcionários que trabalham nas agências da rede para o desenvolvimento, e matérias como a concretização de investimentos em setores como investigação científica e cooperação para o desenvolvimento, bem como educação, cultura, medicina e combate à pobreza, serão efetivamente matérias que serão tratadas e destacadas, e haverá investimentos nesta sede, o que também é importante para Portugal. e países com os quais nós temos matéria de cooperação e cooperamos há largas centenas de anos de história, como Moçambique, colherão também alguns benefícios, como sabem, esta comunidade tem relações com Moçambique. De relevar, por fim, que, em meu entender, esta comunidade, ao longo de séculos, tem procurado conciliar não só a vertente espiritual, mas também a vertente secular, e, nesse sentido, procura contribuir não só para a melhoria da qualidade de vida dos seus membros, mas também para a comunidade que vive em Portugal e também para os portugueses. E, assim sendo, através de atividades de pesquisa e investigação, bem como a ação social desenvolvida pela rede HCAM para o desenvolvimento, penso que também são matérias que relevam e são de todo o interesse para o nosso país. Em termos de assumir objetivos comuns, que é aquilo que está plasmado neste acordo, designadamente no que se refere à defesa da dignidade humana, ao desenvolvimento económico e social, à resolução pacífica de conflitos, como formas de alcançar a justiça e a paz, eu penso que é assim que as comunidades e os Estados evoluem para modelos onde a consciência social e a participação cívica são uma realidade, e eu penso que é o que resulta também do que está plasmado neste acordo. Muito obrigada. E assim sendo, só para concluir, penso que estamos em condições de votar em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra, pelo seu trabalho, pelo seu interessante relatório. Permita-me só sublinhar as suas palavras no que toca ao significado cultural e simbólico de uma importante comunidade muçulmana ter a sua sede em Portugal. Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por saudar a Sra. Deputada Ângela Guerra e o seu relatório, no qual me revejo no seu essencial, e gostaria de acrescentar alguma coisa, uma vez que eu própria integrei o governo que reconheceu a utilidade pública da Fundação HCAM, que investiu imenso numa boa relação com esta comunidade e que cultivou sempre o espírito de tolerância, que eu penso que é absolutamente indispensável, sobretudo nos dias que hoje vivemos. Esta comissão teve, aliás, a oportunidade de receber aqui, em legislatura anterior, foi nesta legislatura, era presidente o deputado Alberto Martins, o príncipe HCAM, que em época de forte recrudescimento dos conflitos, designadamente no Médio Oriente, nos deu aqui um testemunho, penso eu, bastante impressionante de como o espírito de tolerância da via diplomática como forma de resolução de conflitos, de como a tolerância religiosa são absolutamente essenciais para que nós, sobretudo quando muito provocados e em momentos de grande tensão, não percamos aquilo que é verdadeiramente essencial no relacionamento entre os povos. E eu queria realmente saudar o facto de Portugal mais uma vez ter conseguido uma vitória sobre o Canadá. Não é o facto de nós sermos um país pequeno que no contexto das nações, mas a Suíça é pequena, eu queria me comparar com o Canadá. Pequena. Pequena em termos territoriais.
E as finanças?
Eu sei, mas as finanças já não são o que eram agora com a transparência exigível. Pronto, mas queria realmente dizer que havia vários países candidatos e Portugal conseguiu ganhar, digamos, esta enorme oportunidade de se afirmar como país acolhedor de todas as civilizações e de todas as opções religiosas, o que aliás casa bem com a publicação de mais um relatório europeu em que Portugal aparece em segundo lugar na integração das comunidades estrangeiras. E eu acho que isso é uma enorme lição que nós damos da forma como somos capazes de estar mesmo em épocas difíceis. E isto está dentro de nós. E por muito que façam, não vão conseguir tirar isso dentro de nós. Eu não quero recitar os poemas do Manuel Alegre, que não nos vão tirar o sol nem o azul, porque eu acho que isso até pode ser possível, se progredirmos nesta ofensa ao meio ambiental, mas eu acho que aquilo que está dentro de nós, que está incorporado em muitos séculos... Não. Não estou a falar nessa clica de
papo. O deputado Alberto Martins hoje tirou a tarde para sabotar as intervenções da deputada Maria Belém.
Senhor Presidente, eu estava a citar a próxima encíclica do Papa.
Então, se é assim, faz favor. Deputada, faz favor.
Não me destabiliza o Dr. Alberto Martins.
Sr. Deputado, é instabilizado.
Nem o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Que então acho vou que ter também que tentar gosta eu. De poesia. E, portanto, digamos que aquilo que está dentro, é aquilo que está dentro de nós, está mesmo dentro de nós e ninguém vai tirar, porque é uma construção muito antiga, é uma forma de estar e, sobretudo, uma forma de querer estar. E, portanto, eu penso que nesta saudação da escolha que foi feita, no facto de nós termos muito boas relações com esta comunidade, a oportunidade e a porta que agora se abre de termos ainda melhores no que se refere a uma intervenção, que é uma intervenção verdadeira e real no terreno, eu penso que esta será também uma forma de acrescentar ação às palavras. Eu penso que a União Europeia cada vez mais é um conjunto de palavras que nem sempre se convertem em ações e estas concretizações são formas de passar e de converter as ações em palavra e as palavras em ação, aliás, e é isso que eu desejo, que esta sede mundial da comunidade ismaili seja realmente mais uma possibilidade de que nós possamos dar mais lições ao mundo, que muitas já demos e que eu gostaria que fossem traduzidas em realizações justas, como penso que é o grande desafio da justiça nos dias de hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Hoje as intervenções acabam todas em tom de grande ressonância histórica. Mas eu, para não me limitar a esta função burocrática de dar a palavra aos senhores deputados e às vossas proclamações que ficarão muito bem no nosso registro, queria dizer, Sr. Deputado, que acompanho a sua análise e dizer que, de facto, seria extravagante que uma comunidade com uma tradição espiritual tão antiga fosse instalar-se num novo mundo e não no velho mundo a que pertence, e no velho mundo em Portugal. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, não percebi se tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para subscrever na íntegra aquilo que foi referido pela Sra. Deputada Ângela Guerra na apresentação do seu relatório e felicitá-la, evidentemente, porque se trata de um documento muito interessante para todos, e eu queria felicitá-la também pela opinião que manifesta e que escreveu, com a qual e que acompanho, evidentemente, também na íntegra. E queria também associar-me às palavras que foram aqui referidas pela Sra. Deputada Maria de Belém. Também acompanho praticamente na íntegra tudo aquilo que aqui referiu. E, Sr. Presidente, e portanto apenas para também evidentemente felicitar com este sucesso, que é fruto de um resultado que é um resultado contínuo, e portanto o que significa que quando há continuidade nas políticas e quando há um interesse comum que é sobreposto àquilo que são os interesses individuais ou partidários, é possível obter bons resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Sr. Deputado Helena Pinto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito brevemente, para cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo relatório que fez, que é detalhado e objetivo, que é aquilo que importa nos relatórios. Portanto, quanto ao relatório, nada temos a apontar. No entanto, só gostaria de fazer aqui um pequeno apontamento, que também se proporciona estas ocasiões para fazermos esses pequenos apontamentos. Eu também acho que é muito importante este protocolo e o acordo, não é um protocolo, é mesmo um acordo, e a instalação da sede em Portugal. E, aliás, a Sra. Deputada Ângela Guerra começou exatamente por referir e por enquadrar esta questão na lei da liberdade religiosa, que é muito importante. Portanto, e acompanho muitas das coisas que os senhores deputados já disseram, e por isso não vou repetir. Quero é deixar aqui também expressa a minha posição e a posição do Bloco de Esquerda, que de facto todo este capítulo das isenções fiscais não deveria fazer parte do acordo. Mas eu sei, não é sobre, em relação a esta comunidade em particular, não é? É o problema daquilo que existe em relação à Igreja Católica também, portanto, agora aqui teria que ser deste modo, não é isso que estou a pôr em causa, estão a compreender o que eu estou a dizer, no entanto, não se justifica num Estado moderno que estas isenções existam e se mantenham. Portanto, este será com certeza, este é um problema também da atualidade e da atualidade da política fiscal e não só, que mais tarde ou mais cedo seremos com certeza novamente confrontados com ele e que do meu ponto de vista merece um debate aprofundado. Portanto, o que é que como Estado moderno, nos dias de hoje, o que é que significam estas isenções fiscais? Gostaria de deixar este apontamento. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se existem mais inscrições. Não dá a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra para comentar e agradecer, comovida, as palavras que lhe foram endereçadas.
Só para agradecer, exatamente, Sr. Presidente, e dizer que não sei se já consigo dizer a palavra inviolabilidade, mas ainda não. Ainda não. Dizer que são todos muito simpáticos, obrigado pelas palavras, e dizer que efetivamente eu decidi. À última da hora, incorporar a opinião do relator, porque não consegui fazer o relatório sem deixar a minha opinião. Relativamente à questão das isenções fiscais, pois bem, é uma questão que nos levaria a um outro longo debate, não só quanto a esta comunidade, mas quanto às demais que têm também estas isenções fiscais, nos termos da lei portuguesa. E muito obrigado.
Muito bem. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Relatora. Temos uma proposta de resolução que estava distribuída à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, que não estando aqui entre nós hoje, ficará para uma próxima ocasião. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalho, discussão de projetos de resolução. Ora bem, projeto número 896-12 terceiro do PCP. Recomendo ao Governo adequação da rede consular, mas o PCP também não está aqui hoje entre nós. Sra. Deputada. Sra. Deputada, ligo o som, se faz favor.
É que terá combinado com a Sra. Deputada Carla Cruz e ela terá cedido a que fosse adiado este ponto, uma vez que ela acho que está na Guiné-Bissau, numa viagem com a Sra. Presidente da Assembleia, e teria muito gosto em discutir também esta resolução e, portanto, foi o que me foi transmitido. Mas não sei, como a senhora deputada Carla Cruz não está aqui, imagino que já tenha comunicado aos serviços da Comissão, ou então esqueceu-se, não sei, que terá havido um adiamento, está bem, senhor Presidente? Mas não me compete a mim.
Pois, eu já percebi, senhora deputada, não? Realmente, bom, enfim... A intervenção da sua deputada vale como uma informação à mesa explicativa da ausência dos ausentes e da impossibilidade de cumprir a ordem de trabalhos prescrita. Muito bem. Não sei se não estarei a abusar dos meus poderes, pedindo-lhe que lhe levasse um recado na volta do correio. Diga que isto não é forma de funcionar. Próxima vez que fizerem acordos, venham cá apresentá-los. Sr. Deputado Paulo Pisco e a Sra. Deputada Carla, do PCP. Sra. Deputada Ângela Guerra tem a palavra.
E já agora com a devida bondade que nos comuniquem também aos outros grupos parlamentares, que dava-me desgosto de saber um bocadinho antes. Muito obrigada.
Um momento insólito. Está devidamente registado. Não, Sra. Deputada, isso? Isso, oh, Sra. Deputada, por amor de Deus. Sra. Deputada... Já agora, quando no futuro surgirem situações deste género, eu acho que o procedimento mais razoável é suscitar previamente a questão junto do Presidente da Comissão, contactar os coordenadores e encontrar-se uma solução. Agora, se os deputados não aparecerem e abusarem da boa vontade plenipotenciária da Sra. Deputada Maria de Belém, parece-me, ainda por cima, privarem os colegas da possibilidade de se associarem entusiasticamente ao acordo de postergação da discussão, não é? Claramente é o ânimos do Sr. Deputado Filipe de Ouvila Ávila e da Sra. Deputada da Guerra, eu acho isso mal. E, portanto, fica aqui feito um reparo para os devidos efeitos. Bom, passamos então ao projeto de resolução número 1499-12-4 do Partido Socialista, o qual recomenda ao Governo que reforce a cooperação com o Governo, a Assembleia Legislativa e os municípios do Estado de Goa, na União Indiana. A quem compete é o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faz favor, Sr. Deputado, bem-vindo. Bem-vindo aos nossos trabalhos. Tem a palavra.
Eu sei. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto tomar a palavra de Vossa Excelência e cumprimentar os colegas, senhoras e senhores deputados. Dizer que, muito sucintamente, este projeto de resolução resulta de uma visita não oficial de dois deputados ao Estado de Goa, na União Indiana. Ainda assim, as preocupações que estão aqui vertidas e a forma de projeto de resolução são resultado daquilo que foram, ainda assim, os contactos que mantivemos com as autoridades do Estado de Goa, designadamente a Fundação Oriente, o Instituto de Camões, o Consulado-Geral, as instituições da sociedade civil e a Assembleia Legislativa de Goa. De certa forma, eu penso que na parte dispositiva, aquilo que é o sentimento dos goeses, dos portugueses goeses que vivem naquele Estado da União Indiana, está vertida aqui na expressão do Sr. Herculano Dourado, que diz: ajudem-nos, que nós estamos aqui fossilizados desde 1960 e, portanto, se mais não puderem fazer, pelo menos mandem-nos CDs para nos atualizarem o repertório musical que está completamente abandonado. A determinada altura, fui eu e o deputado Ivo Oliveira, íamos na rua e um senhor abeirou-se de nós, um típico ex, um cidadão com mais de 75 anos, que nos ouviu a falar português e que disse: eu também falo português, este bairro chama-se o bairro das Fontainhas, se quiserem eu posso andar aqui um pouco convosco. Metaforicamente, e neste lugar onde se guarda o conhecimento, aquele homem estava ali há 500 anos à nossa espera. E portanto, desse ponto de vista, foi extraordinariamente importante aquele encontro. Do ponto de vista resolutivo, aquilo que nós achamos que é fundamental, e resultando dessas preocupações, é uma cooperação municipal. É importante dizer que o Estado de Goa conservou toda a toponímia herdada dos portugueses. Não alteraram praticamente nenhuma toponímia, embora ela esteja excessivamente deteriorada. Provavelmente a cooperação municipal aí e noutros domínios pode ser importante, uma vez que nós fazemos cooperação municipal nos mais diversos locais onde se há tradição e onde se fala a língua portuguesa. A cooperação empresarial, que eu acho também é determinante e fundamental. O Estado de Goa é o Estado mais pequeno da União Indiana, mas é o que tem maior PIB per capita. E que tem 2 milhões de habitantes, mas à sua volta os dois estados que circundam mesmo o estado de Goa têm ambos, os dois 220 milhões de habitantes, praticamente quase a população da União Europeia, e nós não temos nenhumas relações empresariais com eles, não obstante a TAP ter há cerca de 30 anos uma linha dedicada para Goa que nunca utilizou nem nunca vendeu. Em terceiro, as questões do património, que também são muito importantes. Há um vasto património indo-português em muitas famílias goesas tradicionais, que pelo menos se o Estado português não puder comprar, que possa menos identificar, catalogar e divulgar. Eu acho que isso que era um elemento muito importante. E depois as questões da cidadania portuguesa, que são muito mais complexas, e eu aqui não me vou aventurar num domínio que é mais específico desta comissão, mas não deve haver estranheza para ninguém se disser que o Estado de Goa, sobretudo na capital, Panjim e Margão, estão afixados outdoors enormes a dizer facilidades para adquirir a nacionalidade portuguesa. E, portanto, isso é um problema gravíssimo, porque não é obrigatório saber falar português para adquirir a nacionalidade portuguesa. Na lei está especificado que os goeses nascidos antes de 62 ou filhos podem adquirir a cidadania portuguesa, mas, segundo as autoridades nos disseram, é muito fácil forjar ou adquirir ou obter uma certidão de nascimento no Estado da União Indiana para adquirir a nacionalidade portuguesa, mesmo que o cidadão não fale uma única palavra de português. Parece-me um bocado elementar perceber que o Instituto de Camões está em Panjim com grandes dificuldades e com grandes constrangimentos de funcionamento, se dê em massa a nacionalidade portuguesa a cidadãos que não fala uma única palavra de português e temos um Instituto de Difusão da Língua Portuguesa que não tem essa utilidade. Pronto, é uma sugestão meramente indicativa e obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Pedrosa. Queria apenas acrescentar que me lembro que em visitas a Goa, a comunidade lusófona de Goa queixava-se, que é uma comunidade culturalmente sofisticada, como sabe, queixava-se insistentemente da mediocridade da RTP Internacional, que consideravam que não era dirigida a eles e a do seu nível cultural. Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria evidentemente cumprimentar o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, sublinhar aquilo que é o registo essencial deste projeto de resolução, que no fundo mais não é do que um apelo a um espírito de colaboração nas relações que Portugal pretende continuar a manter com Goa, relações essas que, do nosso ponto de vista, devem ser preservadas e devem ser acaloradas, sobretudo depois daqueles episódios que aconteceram em 2013 com a lei de abolição de títulos de propriedade, títulos e concessões de terra, e portanto julgo que acompanhamos, e não posso deixar de o dizer, agradecendo também aquilo que foi a explicação oral do projeto de resolução que o Sr. Deputado acabou de fazer, que demonstra um conhecimento do terreno muito, muito relevante. Mas queria por isso dizer-lhe que acompanhamos, evidentemente, tudo aquilo que vai no sentido de conseguirmos ter um reforço da cooperação com Goa, não só para ultrapassar esta animosidade de 2013, mas sobretudo para conseguirmos continuar a manter um relacionamento bilateral que é histórico e que, evidentemente, queremos que não seja apenas histórico, mas que tenha história para o futuro. E, portanto, queria dizer-lhe que acompanho e que acompanhamos no CDS tudo aquilo que o Sr. Deputado não só aqui transmitiu, de forma mais eloquente do ponto de vista oral, mas também aquilo que está no projeto de resolução bem expresso. Em todo o caso, queria dar-lhe nota e gostava, se possível, que o Sr. Deputado nos pudesse dar mais alguns elementos relativamente à componente patrimonial que aqui referiu, que é, de facto, o único ponto onde não posso deixar de manifestar alguma reserva, que é o ponto 5º do projeto de resolução, em que se refere à aquisição do espólio da coleção particular de Maria de Lourdes Figueiredo de Albuquerque. E, portanto, eu confesso que não tenho elementos de análise que me permita fazer qualquer juízo, seja crítico ou positivo, sobre esta pretensão. E, portanto, se fosse possível, se o Sr. Deputado me pudesse, ou nos pudesse, provavelmente é fruto da minha ignorância, mas se nos pudesse transmitir a todos os deputados que aqui estão do que é que estamos a falar e que espólio, que coleção particular é esta, era ótimo, pelo menos para podermos acompanhar de forma mais completa aquilo que de facto é um projeto de resolução que tem um conjunto de aspectos que, do nosso ponto de vista, são aspectos não só decisivos, mas são sobretudo aspectos que Portugal, pela sua história e pela sua relação de muito tempo com Goa, deve continuar a procurar preservar. E, portanto, queria sublinhar isto, dizendo que acompanho naturalmente tudo aquilo que consta deste projeto de resolução, acompanho a título pessoal e acompanho enquanto coordenador do CDS, mas gostava, de facto, que o Sr. Deputado pudesse dizer um pouco mais sobre esta questão do espólio, porque não tenho informações nem elementos que me permitam fazer essa análise. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila. Já agora dizer que temos que nos interessar pelos espólios privados, mas também pelo espólio público. Lembro-me de ter visitado o Museu de Nó de Velha Goa e ter encontrado uma estátua da República com o barrete frígio e por baixo uma placa a dizer Rainha Dona Maria II. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila e a nossa intenção foi colocar esta recomendação numa perspectiva condicional, digamos, e até evolutiva, recomendar ao Governo que, pelo menos, inventarie, proteja, estude. Estes são os elementos que nós achamos que são primordiais. Se, eventualmente, houver condições para, numa avaliação que seja feita, técnica e apurada, sobre o espólio em causa, se verificar a necessidade de a comprar e de a adquirir, melhor ainda. Mas o primeiro objetivo não é esse. Nós falamos em inventarie, proteja e estude. Já nos contentávamos que isso fosse feito. Porque foi o Cônsul-Geral de Goa que nos guiou numa visita a este um palácio antigo, degradado, pertencente a esta senhora, que depois de 30 anos de ter vivido em Portugal, aos 84 anos regressou para guardar aquele espólio, que está em condições muito deficientes, porque o palácio é antigo, as condições são um bocado precárias e, sobretudo, é mobiliário antigo, século XVI, XVII, XVIII, XIX, portanto, um espólio imenso. Eu até sei também, mas esse não o pude testemunhar, que duas tias do atual secretário de Estado da Cultura, que ainda vivem com 86 e 87 anos numa casa nas mesmas características, que também têm um espólio dessa natureza. E, portanto, haverão outras famílias que estarão nestas circunstâncias. Esta referência aqui é meramente indicativa no sentido de um alerta para que o Governo, se tiver condições, há elementos que eu acho que são fundamentais. A catalogação, o estudo e a inventariação, para que não se percam, acho que aí são decisivas. O resto é apenas um alerta.
Sr. Deputado Filipe Lousa Ávila, tem a palavra.
Sr. Presidente, agradecer os esclarecimentos. Eu queria apenas, Sr. Deputado, não me leva mal, mas de facto, neste número 5, aquilo que se diz é que inventarie, proteja e estude e procure as condições necessárias para adquirir. Entre vírgulas, não é? Mas para adquirir. E, portanto, está-se a sugerir ao Governo que estude as condições necessárias para adquirir, portanto, que proteja, que inventarie, não sei o quê, e que crie as condições para adquirir. E, portanto, eu confesso-lhe que, pessoalmente, tenho muitas dificuldades em sugerir ao Governo que adquira um espólio privado, sem o conhecer e sem saber o que é que está em causa, sabendo que, ainda por cima, há algumas tias do Dr. Barreto Xavier que terão, eventualmente, espólios idênticos. E, portanto... Pronto, eu acho que esse é um aspecto que, se fosse retirado, acompanharíamos, evidentemente.
Se calhar, Sr. Deputado, talvez possamos pôr-nos de acordo em se a referência for feita à avaliação do interesse e eventual compra. Nestes termos, acho que não está nenhuma injunção no sentido de se comprar património das tias, seja de quem for. E acho que fica preservado, salvaguardado o interesse da República. Pronto, esta matéria não é para ser votada. A Sra. Deputada Maria João Moreno pediu a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada. Peço desculpa. Estava absorvido com a questão do legado das tias. Por favor.
Sr. Presidente, quero saudar aqui o deputado João Paulo Pedrosa pelo que fez. Realmente a história tem que se perpetuar. Portugal encontra-se enraizado em todas as partes do mundo. E nós... temos esse privilégio. Portugal, dentro do território indiano, há que criar as condições para a preservação do nosso legado, nomeadamente através de apoios a instituições locais que têm contribuído e que o Sr. Deputado aqui afirmou. No que diz respeito à nossa história, já que estamos a falar de história, Goa é desde 1510 nossa. Era um bom porto comercial. Era... Antes do Estado indiano, em 1961, a agregar. Mas nós só reconhecemos essa agregação depois de 1974. Nós temos lá igrejas e conventos, todas elas com património da Unesco, que estão no território de Goa. Acontece que destaca-se Goa, era a Roma do Oriente, à data. Ela destacava-se por duas ações de civilizadoras, que foi a portuguesa, a língua portuguesa, portuguesas no Oriente, foi a religiosa e a educacional. Goa privava com essas duas realidades. Acontece que, quanto ao ponto 5, eu reitero as palavras do Sr. Deputado Filipe Lopes d'Ávila, porque realmente era o único ponto que nós também... grupo do PSD, estávamos relutantes e reticentes.
Quanto ao seu projeto de resolução, sim, nós temos que manter a história, temos que perpetuar a história. Reconhecemos, acompanhamos e reconhecemos a validade desta questão e a importância da manutenção de uma ligação à Goa com base numa relação histórica que temos, muito importante, que deve ser mantida, deve ser preservada, não deve ser esquecida, porque desde 61 até 74 há um lapso e depois a partir daí o lapso manteve-se, porque nós começámos a olhar Goa do... Não começámos a olhar Goa de outra forma, de outros olhos, desde a invasão indiana. Só uma parte, já que estamos em história, meu pai ia a caminho da Índia, de Goa, quando ela foi agregada pelos indianos. Saúdo e continuo a dizer que reitero e que as palavras de quanto ao ponto 5 e que acompanhamos, Sr. Deputado.
Bom, mas não se pode prender as suas palavras, que enquanto não for viável recuperar o Estado português de Goa, podemos defender os móveis do Sr. Deputado. Não há nenhuma ajudar. Pronto, então, feito este esclarecimento. Srs. Deputados, não por acaso, talvez por não contarmos hoje entre nós, Sr. Paulo Pisco, que não existe o ponto de ordem de trabalho de aprovação das atas. Pelo que chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.